E nós recebemos, para falar sobre o papel do educador, nós vamos falar sobre educação. E participa conosco ao vivo, por telefone, Eduardo Calbut. Eduardo Calbut é graduado em jornalismo, mestre e doutor em semiótica e linguística geral. Também tem grande experiência no mercado editorial e no relacionamento com escolas. É autor de materiais didáticos para sistemas de ensino e tem vários livros publicados por diversas editoras. O assunto de hoje conosco é o papel do educador nas escolas do futuro. Eduardo Calbut, seja muito bem-vindo na programação. Boa tarde para você.
Boa tarde, é um prazer conversar com você e com todos os ouvintes.
Ok, nós é que agradecemos. Eduardo Calbut, que é educador e um dos fundadores do programa Semente. Primeiramente, Eduardo, antes de entrarmos no nosso assunto central, que é o papel do educador nas escolas do futuro, nos conte um pouco mais sobre o programa Semente. Como é que acontece o desenvolvimento deste programa?
Então, o programa Semente é um programa de aprendizagem socioemocional.
Uhum.
Quando a gente fala isso, basicamente a gente está falando de ensinar as crianças, os jovens, os adolescentes a regular as próprias emoções, a tomar melhores decisões, a ter comportamentos empáticos. E o que a gente sabe hoje, felizmente, que essas competências podem ser ensinadas. Da mesma forma que uma criança aprende português, matemática ou ciências.
Certo. Então, uma forma integrada e baseada nas emoções.
Exato. Exato, porque a função da escola, é claro que é ensinar os conteúdos tradicionais. Mas isso não basta. Para viver em sociedade, é preciso saber regular as próprias emoções, é preciso saber conviver com a diversidade, é preciso ter flexibilidade e resiliência,
uhum.
Até porque muitas vezes isso é mais exigido em casa, de trabalho e mesmo nas relações pessoais do que essas competências que a gente chama de cognitivas. E como eu disse, felizmente hoje a gente sabe, e os estudos feitos em muitas universidades do mundo comprovam isso, que essas competências não são inatas. Porque durante muito tempo a gente acreditou que ou as pessoas tinham essas capacidades ou não. Hoje a gente sabe que elas podem ser ensinadas e que o ambiente escolar é um ambiente privilegiado para essa aprendizagem.
Uhum, compreendido. Então, a quem está nos ouvindo, Eduardo Calbut, é educador e um dos fundadores do programa Semente. Quando se fala em o papel do educador nas escolas do futuro, até o senhor cita, e acompanhando a sua trajetória na área da educação, de que é educador por herança, filho e neto de professores, faz da sala de aula sua casa. É tudo isso mesmo quando fala de educação? É algo que muito lhe orgulha? É entusiasta da educação por completo?
Sim, e até uma história engraçada sobre isso. Quando eu estava no final do ensino médio e eu comecei a ter o desejo de ser professor, a minha mãe, que era professora, disse para eu não ser professor, que eu devia fazer outras coisas da vida. E não tenho o porquê dela ter dito isso. Não é fácil trabalhar com educação, sobretudo num país como o Brasil. Mas, ao mesmo tempo, seria impossível a gente conseguir desenvolver o país da maneira como a gente gostaria, como a gente espera, se a gente não tiver uma educação de qualidade. E é interessante, muito para a gente, quando se envolve pela primeira vez com educação, às vezes pessoas que nunca trabalharam com educação, é muito difícil a gente sair desse universo. Porque é isso, essa sensação de poder entregar uma criança, um adolescente, um jovem para o mundo melhor do que ele chegou para a gente, isso é muito reconfortante.
Entendido. E falando dessa tarefa árdua, pensar em uma escola do futuro, é algo que lhe causa um estranhamento, lhe causa um pânico? Qual que é a sua sensação ao pensar sobre a escola do futuro?
Uma coisa que eu tenho dito para meus colegas professores, nos cursos de formação que eu dou e também para os meus alunos, é o seguinte, a gente não sabe como vai ser o mundo daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Isso é um fato. e o desenvolvimento tecnológico, ele está gerando tantas transformações na sociedade que eu não sei exatamente com o que esse jovem vai trabalhar na vida. Ora, se eu não sei isso, como é que eu posso oferecer a ele uma educação com informações que me sejam úteis lá na frente?
Uhum.
Uma das coisas que a gente tem dito é o seguinte, eu tenho que preparar esse jovem para lidar com a mudança. A minha geração foi uma geração de alguém que escolhia uma profissão com 18, com 20 anos e seguia naquela profissão por 30, 40, 50 anos e se aposentava.
Isso.
Isso acabou. Muito provavelmente os jovens que hoje estão na escola vão ser obrigados a se reinventar de 10 anos, de 10 em 10 anos, de 20 em 20 anos. E portanto, a mudança tem que ser alguma coisa que seja incorporada ao dia a dia dele como um processo natural. A mudança muitas vezes causa desconforto. E eu gostaria de poder dar respostas mais prontas para o meu aluno. Mas uma das coisas que ele precisa aprender é que essas respostas vão ser construídas ao longo da vida.
Uhum. Então, se nós pensarmos em escola do futuro, nós podemos pensar em reinvenção?
Eu acho que sim.
Uhum.
Eu acho que sim. Invenção, inovação, criatividade e em todas as competências, como eu disse inicialmente, flexibilidade, todas as competências que vão ser necessárias para que essas crianças se preparem para as novidades.
Uhum.
Há um dado do Banco Mundial que eu acho muito surpreendente. Estima-se que 65% dos jovens que estão hoje na educação básica, ou seja, alunos que estão no ensino fundamental, no ensino médio,
certo,
vão trabalhar em algum momento da vida uma profissão que ainda não existe. Mas é isso, quem há 10 anos pensava na possibilidade de ser desenvolvedor de aplicativo? Quem pensava 10 anos atrás em ser motorista de aplicativo? Quem pensava 10 anos atrás em ser professor de YouTube?
Isso.
Essas profissões hoje são realidade. Então, o que a gente deve, na verdade, mostrar para as crianças que eu não sei como é que vai ser o futuro, mas que existem maneiras de aprender a lidar com a mudança. E lidar com a mudança significa não idealizá-la,
uhum,
e nem achar também que ela vai ser sempre uma piora da situação natural. É entender que esse é o caminho da sociedade contemporânea.
Uhum.
Uma escola do futuro, portanto, é uma escola que tem muitas dessas demandas que são humanas. Como eu disse, é confortador para muita gente fazer sempre a mesma coisa ao longo da vida. Mas a tecnologia nos empurra para essa constante reinvenção, essa auto-invenção, essa re-auto-invenção.
Entendi. Até aqui complementando, o senhor quer dizer, então, que a escola do futuro, ela não pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas?
Exato. Exato. E ela não pode ignorar, mas ela não pode achar que simplesmente ensinar programação como a gente concebe hoje vai ser o grande diferencial do aluno. E por quê? Porque daqui a 10 anos, essa linguagem de programação pode não servir para nada. Eu venho de uma época em que a gente começou a falar de computação na escola. Eu aprendi uma linguagem de computação chamada BASIC,
uhum,
que dizia que ia ser o futuro da humanidade. Para que isso serve para mim hoje? Para nada. Para nada. Então é curioso isso. A gente talvez tenha que aprender a lidar com essas coisas. Algo que foi muito útil para a sociedade durante 10 anos, depois deixa de ser. Então, aprender a lidar com a mudança, saber se reinventar, com 30, com 40, com 50 anos, talvez seja uma coisa que a gente pode colocar na cabeça da criança desde já,
uhum,
para ela não criar nenhuma ilusão a respeito de como vai ser o futuro.
Compreendi.
Eu não sei como vai ser o futuro,
uhum,
mas eu sei que é possível preparar para lidar com a mudança.
Tá certo. Nós podemos pensar que um papel muito importante da tecnologia para os mexeres, como o senhor bem pontuou para a gente, mas que ele não é tudo. Porém, eu lhe pergunto, com base na sua experiência, quão distante o Brasil está de chegar a este modelo de escola que pode atrelar esta habilidade de buscar informação, de repercutir, de certa forma, a tecnologia e que também não fique só nisso. Se nós pensarmos, o Brasil, ele está chegando lá?
Eu acho que o Brasil é um país ainda muito desigual. Então, a gente tem algumas ilhas no país e a gente tem algumas escolas, quase sempre, infelizmente, da rede particular. E eu digo isso infelizmente porque é uma escola inacessível a grande parte da população, que consegue incorporar tudo isso que existe de mais moderno. Mas ainda tem um desafio e risco na escola pública, que nem sempre tem acesso a tudo isso. Em algumas cidades, um pouco mais de desenvolvimento do que em outras, mas esse é um desafio que todos nós temos que assumir, porque esse futuro vai ser vivido por todas as pessoas. E quanto mais a gente puder, como eu falei, discutir essas questões em sala de aula, melhor. E uma coisa que eu tenho dito, quando a gente fala em tecnologia, às vezes o professor fala assim, poxa, mas como é que eu vou competir com o Google?
Isso.
O Google fala tudo.
E aí?
Eu digo assim, a nossa função não é competir com o Google. As informações estão lá. No entanto, um aluno não tem condição de fazer o que a gente chama de uma curadoria daquele conteúdo. Qual é o conteúdo que realmente é importante para ele? Porque a internet é um conjunto de informações confiáveis e não confiáveis. Então, o nosso trabalho também passa a ser esse, ensinar essa criança como lidar com essas informações. Quais são os dados que eu posso utilizar para que aquela informação seja considerada mais ou menos confiável? Se a escola faz isso, ela está preparando essa criança para os desafios do futuro.
Ok. Então, mais ou menos isso, nós falamos de tecnologia, falamos da escola do futuro, e essa seria a participação dos pais. Como é que os pais podem ficar preparados para a escola do futuro? Que creio que para quem está nos ouvindo neste momento é um termo até assustador ou algo que cria um certo espanto a quem está nos ouvindo em se pensar na escola do futuro. Como é que os pais que estão nos ouvindo, eles podem já ir entrando neste ritmo?
Acho que a primeira coisa que os pais precisam entender é que eu, como professor, adoraria que a gente tivesse um manual pronto, primeiro, de como criar os filhos, e segundo, de como vai ser o futuro, porque aí eu poderia dar as informações para as crianças que realmente elas vão precisar ao longo da vida. Mas eu não sei nada disso. Então, talvez o mais importante seja os pais entenderem que isso é um processo, isso é uma construção, e quanto mais próximos os pais estiverem da escola, dos professores, mais eles vão entender que todo mundo está vivendo essa revolução tecnológica. E nós estamos testando os melhores caminhos. É muito ruim a gente dizer que a gente não tem as soluções prontas, mas seria mentira se eu dissesse que é um processo, é uma construção. A gente ainda vai aprender muito com os nossos erros. E se a gente colocar na cabeça que o importante não é ter, neste momento, as respostas certas. O importante é fazer as perguntas corretas. E as perguntas corretas são essas. O que, que eu quero para o meu filho? Eu quero que meu filho seja uma pessoa feliz? Eu quero que meu filho seja uma pessoa realizada profissionalmente? Eu quero que ele seja alguém que saiba se relacionar com as outras pessoas? Porque se a gente fizer essas perguntas, eu acho que a gente consegue construir, junto com os professores, junto com a escola, qual é o melhor caminho para chegar até esse objetivo.
Ok. Atualmente, o que é que o senhor apontaria como os principais desafios para as novas escolas?
Eu acho que a gente tem dois desafios que são complementares. Ao mesmo tempo que a gente tem que dar uma série de conteúdos que estão numa base nacional que foi aprovada recentemente, e eu tenho uma série de avaliações que são feitas em cima dessa base, eu preciso também entender que a escola não é só isso. E aí preparar essa criança para o futuro, e é nesse momento que entram as habilidades socioemocionais como um complemento dos conteúdos tradicionais. profissionais é uma coisa que se torna tão importante. Hoje o mundo caminha nessa direção. E eu não vou deixar de dar certos conteúdos na escola, mas eu preciso equilibrá-las com essas competências, sem as quais esse jovem muito provavelmente não vai ser um bom profissional, enfim, uma pessoa realizada.
Certo. Então, se nós pensarmos no professor do futuro, naquele aluno do futuro, nos pais do futuro, até o senhor tem um texto muito interessante, cujo título é O Papel do Educador nas Escolas do Futuro, sinaliza exatamente isso. Como é que os profissionais do mundo analógico e as instituições de ensino precisam se atualizar para atender às mudanças exigidas pelo mercado e pelos jovens de hoje? A parte final, estou com o texto aqui, cita exatamente isso. O mundo muda tão rapidamente que a única coisa para a qual nós devemos nos preparar é para a mudança, que é o que o senhor citou já no início da nossa entrevista. Então, a mudança é o principal elo.
É, por mais contraditório que passa, que pode parecer, a única coisa que não vai mudar é isso, a mudança. A gente vai ter que aprender a lidar com ela.
Os nossos professores, eles estão preparados para este espírito inovador, para ser professor do futuro? Até o que nós observamos é uma margem de pessoas que comentam que os professores não estão mais tão entusiastas quanto há um tempo atrás. Outros até estão desmotivados. Nós sabemos da questão salarial de algumas cidades, que é uma realidade de carência ao profissional, professor. Sabemos que há várias dificuldades em sala de aula, mas o que é que não tem causado este entusiasmo nos nossos educadores? Nós estamos falando de uma certa parcela, não de todos, não é mesmo, professor?
Claro. Eu acho que existe uma frustração que é sempre muito grande quando a gente trabalha com educação e a gente acaba não podendo ter os resultados que a gente gostaria. Quando isso vem ainda acompanhado de uma baixa remuneração, é muito difícil exigir desse professor entusiasmo. Uhum. Mas a grande verdade, eu falo como professor, é que nós também estamos passando por esse processo de se reinventar. Esse processo é doloroso, esse processo não é simples. Então, os professores, eles não são super-heróis, eles são pessoas que estão enfrentando também essas dificuldades. E o que a gente precisa? A gente precisa, sempre que possível, dar o apoio para que esses professores possam se reinventar. Porque quando eles conseguem isso, os benefícios para a sociedade são muito duradouros.
A formação dos professores, ela é apontada por muita gente como uma das principais responsáveis pelos problemas da educação. O senhor concorda com isso?
Concordo. E é por esse motivo que as grandes redes de ensino, e quando eu falo em redes de ensino, estou pensando nas privadas e nas públicas, faz aquilo que a gente chama de uma formação continuada dos professores. Não é porque ele saiu da universidade que ele domina tudo aquilo que ele precisaria para ser um professor espetacular. Esse é um processo de aprendizado constante. Então, por isso a gente também investe muito da nossa energia nesses processos de formação continuada.
Tá certo. Professor, nós já estamos com o adiantado da hora. Nós agradecemos imensamente a sua participação conosco, Eduardo Calbucci, mestre e doutor em semiótica e linguística. Também tem grande experiência no mercado editorial e no relacionamento com as escolas. É educador por herança, filho e neto de professores e, como falamos no início desta entrevista, faz da sala de aula a sua casa. Professor, obrigada por nos pontuar algumas informações para o educador do futuro, para a escola do futuro, e até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição.
Um grande abraço, professor, uma boa semana.